Convidaria, cumprimento o Dr. Marcelo, convidaria o Ministério Público para suas considerações finais. Se quisessem trocar agora, os que estão aqui voltam e vocês assumem. Ok? O Ministério Público, todos que foram painelistas estão convidados aqui. Tem ali o também o Omar. Passo de imediato a palavra para o Festino, que representa aqui o Calixto e a Nova Central.
Encerrar, eu queria fazer um convite aos senadores. Nós estamos criando a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador em Transporte. Porque tem Frente em Defesa do Transporte Ferroviário, Frente em Defesa do Transporte Rodoviário e nada com referência ao Trabalhador em Transporte. A parte inicial, o senador Paim já assinou, alguns senadores já assinaram, né? Nós vamos lançar essa frente no dia 19 de maio, mas para isso nós vamos precisar de 27 assinaturas aqui do Senado. Então a gente pediria a colaboração do senador Paim para escolher essas assinaturas. Não é simplesmente pegar uma assinatura, mas sim convencer os senadores da importância da frente. E vamos necessitar de mais 198 assinaturas de deputados, né? Nós estamos propondo que o senador Paim faça parte da mesa diretiva, né? Que está sendo encabeçada pela deputada João Moraes, e participe, né? Como sempre participou, demais essa defesa dos trabalhadores em transporte.
Muito bem. Conte conosco aí para esse encaminhamento e parabéns pela brevidade. Passo a palavra de imediato para o procurador do trabalho da 10ª Região, aqui representado pelo senhor Adélio Justino Lucas.
Senhor presidente, o Ministério Público só tem a agradecer o convite de poder participar dessa audiência pública. E dizer a todos que essa audiência pública é uma orquestração social que seguramente irá resultar no entendimento entre as partes interessadas, no disciplinamento pelo poder público, tanto da jornada de trabalho quanto ao tempo de direção e as suas consequências advindas. Quero dizer aqui o seguinte, que o Ministério Público é um cumpridor das leis, tem na sua função institucional a promoção da defesa dos interesses sociais, que são os interesses envolvidos no trabalho desses trabalhadores aqui em situação adversa e de risco. Quero dizer o seguinte, que o Ministério Público não tem a pretensão de forma alguma em querer disciplinar regras, cargas horárias, porque isso é competência dessa casa. Mas quero dizer também que, enquanto a situação não está definida, o Ministério Público não está definido no sentido de criar, por exemplo, uma categoria diferenciada, o Ministério Público não pode ficar passivo à situação de excesso de jornada que está acontecendo nos trabalhadores caminhoneiros do Brasil. E nós temos um instrumento que é dado por esta Casa, por Congresso Nacional, de atuar na promoção da defesa dos interesses sociais e da segurança dos trabalhadores. Nós ficamos muito felizes porque estamos percebendo que haverá um avanço objetivo para a solução deste caso. O Ministério Público agradece e sempre pode contar conosco no sentido de podermos atuar de forma firme na defesa dos interesses sociais. Nós continuaremos, apesar desta audiência, firme no sentido de equacionar, pelo menos se não for definitivo, de uma forma provisória, o encontro desses anseios da categoria dos trabalhadores. Muito obrigado.
Bem. Obrigado, doutor Radélio, pelas suas contribuições. E de imediato passamos a palavra a esse líder sindical que eu conheço. Eu conheço há uns 30 anos. Omar, com a palavra. Você vai o que caminhamos junto, né?
Companheiros e companheiras aqui presentes, meu grande senador Paulo Paim, que não é de hoje que nós somos conhecidos, muitas vezes no Rio Grande do Sul, eu lamentei não estar lá para poder votar nele. Mas, companheiros e companheiras, senhor procuradores e senador Paim, a confederação, sob minha presidência, e os companheiros, alguns diretores aqui presentes, sai daqui hoje satisfeito pelos avanços que nós estamos sentindo que doravante será feito na regulamentação de nossa categoria e o Estatuto Motorista. Portanto, muito obrigado aos companheiros que compareceram e ao grande senador Paulo Paim e os procuradores aqui perto. Muito obrigado.
Eu pediria que, por 3 minutos, o presidente da federação também usasse a palavra em nome do plenário. Está com você aí, que está atrás da máquina. Mascarenha. Em nome do plenário, esses últimos 3 minutos para você. E fiz questão, e lhe chamei, para que ficasse a imagem desse companheiro lutador, que esteve aqui diversas vezes com a gente, e infelizmente morreu num acidente.
Bom, primeiramente, esclarecer uma injustiça, eu não sou o presidente da federação, eu sou diretor da Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de Minas, agradeço, né, a deferência, e a Federação do Estado de Minas também sai daqui bastante otimista, né, que os senhores que aqui participaram dessa audiência, todos eles, sem exceção, sejam trabalhadores, sejam patrões ou parlamentares, todos eles estiveram imbuídos numa causa em comum, que é melhorar as condições de trabalho da categoria rodoviária e também lutar pela infraestrutura. Nós passamos aí constantemente aí na mídia, vendo uma série de acidentes, né? Recentemente, lá em Belo Horizonte, um acidente que vitimou 5 pessoas, né, no anel rodoviário. Temos também lá no estado, né, a rodovia 381, conhecida como Rodovia da Morte, né? Então, nós temos certeza, né, que todos os assuntos aqui, a regulamentação da profissão, o estatuto do motorista, tudo isso irá melhorar e irá transformar também, né, no dia a dia, para melhorar principalmente a infraestrutura, né, e a educação, que eu tenho certeza que vai fazer com que nós tenhamos, né, um Brasil cada vez melhor. Não tenhamos dúvida. Né? Hoje, a ferramenta mais importante do desenvolvimento, do progresso, é o trabalhador. Né? E o trabalhador, sendo assistido, sendo respeitado, ele transforma isso em ganho, transforma isso, né, em riqueza para a nação. Então, o Estado de Minas, a Federação, sai daqui também esperançosa, que breve nós estaremos comemorando junto melhores condições de trabalho e vida para o setor rodoviário. Muito obrigado.
Tudo bem. Tudo bem, Mascarenhas. Eu aproveito esse momento de que vamos encerrar, que vamos realizar inúmeras outras reuniões, com certeza, para fazer uma homenagem ao companheiro que morreu, o Sidney, que morreu num acidente rodoviário e esteve conosco em diversas audiências públicas. Então, fica aqui nosso voto de solidariedade ao Sidney. E dizer para vocês que essa audiência é a primeira desse ano. Diversos segmentos do setor, desde o Ministério Público, os líderes sindicais, os empresários, de todas as áreas, estavam me pedindo para retomar os trabalhos em cima do Estatuto e, consequentemente, combater todo o acidente no trânsito. E essa audiência, ela foi ampla, falaram aqui mototaxista, falaram aqui os companheiros caminhoneiros, falaram os empresários autônomos e também falaram os líderes dos seletistas, falaram os líderes dos trabalhadores autônomos, lembrava aqui agora, falaram, enfim, todos os setores, todos foram convidados e todos fizeram presente. Falou o Estado, pelo Ministério da Saúde, enfim, e eu vi aqui a recomendação que foi me dada de convidar a Agência Nacional de Transportes. Ela esteve aqui em diversas reuniões conosco, nós vamos convidar, vai estar junto conosco nas reuniões. Vamos convidar a Agência Nacional de Transporte Terrestre, o Ministério Público, os empresários, líderes dos trabalhadores autônomos e seletistas, taxista, mototáxi, ônibus, caminhoneiro, enfim, todos serão convidados. a participar dessas reuniões que faremos de forma informal, mas que vai constar em ata e vai colaborar para construir aquilo que chamamos a redação final. Eu, particularmente, só posso dizer que fiquei muito feliz com a audiência. Quando a gente faz o chamamento para uma segunda-feira, alguns que não acreditam na mobilização dos trabalhadores e da sociedade civil achavam que ia ter, como a gente fala às vezes, meia dúzia de gato pingado. Nós lotamos 3 salas. Esta sala está lotada e outras 2 também estão lotadas. Numa demonstração que os trabalhadores, os empreendedores, o Ministério Público, o Estado, todos estão preocupados com o número de acidentes e a falta de estrutura nas nossas estradas, né? E, consequentemente, todos perdem com isso. Se perde vida, se perde patrimônio, os trabalhadores perdem, os empresários perdem, o Estado perde, nós perdemos. Enfim, é um momento de uma reflexão muito positiva e que nós haveremos de fazer. E eu quero dizer para vocês o que eu disse já há 1 ano atrás. Quando a gente foi construir aqui o Estatuto do Idoso, disseram que era sonho, porque é um tema de fato polêmico. O Estatuto do Idoso hoje é lei. Quando nós fomos discutir o Estatuto das Pessoas com Deficiência, disseram que não passaria, passou na Câmara, passou no Senado, o Senado alterou, voltou na Câmara, mas já foi aprovado, eu diria, nas 2 casas, falta agora a redação final. O Estatuto da Igualdade Racial, tema polêmico, né? Alguém dizer, não, tem que ter um estatuto para o índio, tem que ter para o japonês, tem que ter para o alemão, tem que ter para o italiano, 1 para cada 1, então. Eu digo, não, é um estatuto que combate todos os preconceitos. E conseguimos. Agora já é lei, aprovamos nas 2 casas e o presidente Lula sancionou. O Estatuto do Motorista, pela sua abrangência, nós sabemos também que é delicado, mas eu acredito na nossa capacidade, no nosso potencial de fazer com que aconteça. Pode ser que a redação que saia não seja o ideal, mas que seja um avanço mediante o que tem hoje na legislação, que contempla os interesses dos trabalhadores e cria um clima de paz e de entendimento entre capital e trabalho. Uma vez falar entendimento entre capital e trabalho, para muitos era um símbolo de se estivesse vacilando, né? Como não dizer que o melhor exemplo entre capital e trabalho se chama José Alencar. José Alencar, o nosso vice-presidente que faleceu agora. Ele concordou, ele teve diversos convites para ser candidato a vice, ou até de presidente na época. Ele preferiu fazer aliança com o operário, com o nordestino, o Luiz Inácio Lula da Silva, e deu tão certo que foram reeleitos 2 vezes. Então não é impossível, não é impossível construirmos esse grande entendimento. Por isso que logo após o término, nós vamos sentar e construir esta comissão que vai reunir quantas vezes for necessário e a gente podermos, então, termos uma redação que possa ser encaminhada para a votação. Mas me permitam, que eu quero que vocês entendam, eu sei que os familiares talvez nem estejam mais aqui, eles pediram que eu só, na hora que eu falasse na abertura, não deu para falar na abertura, mas vou falar no encerramento. Eu vou ler aqui essa pequena mensagem da Bruna de Oliveira Carneiro, 20 anos, dos familiares da Bruna, né? Mais uma vítima da violência e irresponsabilidade no trânsito. Mas quando eu leio aqui a mensagem da família dela, quero que entendam vocês que servem para todos aqueles que perderam vidas ou tiveram acidentes no trânsito. O que, que diz aqui? Não há impunidade, paz no trânsito. Obrigatoriedade do bafômetro, lei seca já. No dia 14 de outubro, ao tentar ajudar um amigo que se encontrava bêbado, aqui diz algo alcoolizado, mas eu digo bêbado porque ele não morreu, como não dirigia, resolveu essa moça acompanhá-lo no carro para evitar que ele dormisse ao volante, evitando assim o acidente. Segundo testemunhas e amigos de Bruna, o rapaz saiu em alta velocidade sentido Asa Norte, no caso aqui em Brasília. E ao chegar na altura da quadra 601 L2 Norte, ele perdeu o controle da direção, capotando várias vezes, sendo a vítima lançada para fora do veículo a metros de distância. Bruna foi socorrida no local e levada ao hospital com traumatismo craniano, em estado gravíssimo. Ela lutou, lutou 6 longos dias por sua vida, mas infelizmente não resistiu devido aos graves ferimentos e complicações decorrentes do seu estado. O rapaz que conduziu o veículo se negou a fazer o bafômetro, dificultando assim o trabalho da perícia. Não podemos trazer nossa querida Bruna de volta, mas hoje queremos apenas pedir por justiça. Justiça. Queremos pedir aos nossos governantes pela obrigatoriedade do bafômetro na lei seca, para que os responsáveis por tragédias como essa sejam punidos adequadamente e que esse não seja só mais um acidente brutal, esquecido e arquivado, como tantos outros. Bruna era uma menina alegre e amada por todos. Nos deixou uma dor constante, uma saudade infinita e a imensa vontade de lutarmos para que achamos ser justo. Parabéns aos familiares, parabéns a esse movimento. Eu diria que Bruna estará sempre presente junto de todos nós, como a todos aqueles que morreram, infelizmente, em acidentes como esse. Fica aqui o nosso maior carinho aos familiares, entendendo a indignação correta de todos eles. Como nós iniciamos fazendo um minuto de silêncio, vamos dar uma salva de palma a todos que lutam pelas causas dos motoristas. Está encerrada a presente reunião.